Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica, a reação e as propostas dos deputados. Fatos e opiniões.
Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que acessa o programa nos tocadores de podcast, seja bem-vindo, bem-vinda. É sempre muito bom ter você por aqui. Acabaram as eleições municipais e a agenda de debates e votações no plenário da Câmara está todo vapor. O segundo projeto que estabelece as regras de funcionamento prático da Emenda Constitucional 132, a da reforma tributária, esteve de volta às atenções. A votação já estava quase concluída. Faltavam apenas algumas possibilidades de modificação do texto, os chamados destaques. No geral, a proposta obteve apoio majoritário. Somente um ponto acirrou os ânimos: aumentar impostos sobre grandes fortunas. Os contrários diziam que a medida iria inviabilizar investimentos e fazer com que as pessoas muito ricas tirassem dinheiro do Brasil. Para os favoráveis, é questão de justiça fazer quem é muito abastado pagar impostos proporcionalmente à riqueza que possui. Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, por exemplo, argumentou pela inclusão dos impostos sobre grandes fortunas nesse projeto de regulamentação da reforma tributária.
Que é hora da gente discutir a desigualdade, a justiça tributária e a justiça fiscal, que implica injustiça social. Então, o Brasil tem que dar um exemplo. Vários países do mundo, como a Suíça, vários países do mundo, como a Espanha, a Colômbia, aqui na América Latina, tem taxação de grandes fortunas. Aqueles que recuaram, como na França, entende? Agora estão instituindo novamente o imposto sobre grandes fortunas, porque isso daria uma folga aqui no Brasil de mais de 70 bilhões para, se isso não é aumento de imposto, porque isso vai acontecer na reforma adiante da renda. Nós apresentamos a proposta de 10 milhões em diante, 0,5% até 40 milhões, de 1% para 40, 80 milhões, e 1,5% acima de 80 milhões. Eu acho que aqui nós estamos fazendo justiça fiscal, justiça social.
Com outra visão, Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, entende que cobrar mais impostos dos milionários tende a ser prejudicial ao país.
As pessoas que têm essa intenção boa de achar que as políticas públicas dão certo, não conhecem todo o conhecimento que os milionários têm. Porque eles têm um grande staff contábil e jurídico e, obviamente, não vão deixar o dinheiro na conta. Vem aqui e tribute o meu valor. O que eles fazem em todas as experiências de todos os países, a exemplo, França, Noruega, os milionários retiram o dinheiro do país. E aí, ao invés de aumentar a arrecadação, diminui. Os multimilionários, eles investem na cidade, eles empreendem, eles contratam, eles giram a economia, aumentam a arrecadação.
O deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, discursou a favor de se aumentarem os impostos sobre quantidades muito grandes de dinheiro.
Já tem previsão constitucional sobre tributação de grandes fortunas. Então é evidente que é constitucional regular nesse projeto o que nós estamos tratando sobre tributação sobre consumo. É evidente que nós estamos tratando aqui sobre renda e patrimônio. Ao contrário da Europa, os 38 países mais ricos da OCDE tributam o dobro que o Brasil tributa em renda e patrimônio. Portanto, o Brasil fez uma opção histórica de tributar os mais pobres. Porque quando nós tributamos no consumo, regressivamente nós estamos tributando as pessoas de menor poder econômico. Portanto, nós arrecadamos o dobro sobre consumo e arrecadamos a metade de renda e patrimônio, já que muitos liberais adoram os países da OCDE, os 38 países da OCDE, eu também adoro. A boa prática diz tributar mais renda e patrimônio.
No final das contas, acabou que a tributação das grandes fortunas foi derrotada pela maioria dos deputados. Elísia Virgínia, deputada pelo Progressistas da Paraíba, comentou essa decisão.
Eu acho incrível como a esquerda acha que o rico milionário não é inteligente. Porque, primeiro, esse projeto é um projeto meio invejoso. As pessoas parecem que têm inveja de quem é rico no Brasil. Só que as grandes fortunas, os ricos do Brasil, eles produzem emprego. Quanto mais essa urtuna, mais emprego existe e as pessoas vão crescendo igualitariamente. Isso é notório, que quando se taxa grandes fortunas, as pessoas migram para outros lugares que não taxam. E quem perde são os mais pobres, porque vão ficar sem emprego. Nós precisamos cada vez mais ampliar, desburocratizar e diminuir taxa de imposto.
Esse projeto que ajusta, regulamenta o funcionamento da Emenda Constitucional da Reforma Tributária foi aprovado e encaminhado ao Senado Federal.
Fatos e opiniões.
Outra proposta com amplo apoio na Câmara dos Deputados foi a que prevê que as pessoas que comprarem remédios no exterior não paguem imposto de importação. A isenção vai valer somente para medicamentos que custem até 10 mil dólares e cumpram regras da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Um trecho do texto acabou gerando algo muito incomum nas votações no plenário. Houve um empate entre os favoráveis e os contrários. Eu vou detalhar tudo isso aqui para você. É que havia no projeto um tópico relacionado ao programa Mover, Mobilidade Verde e Inovação, que visa incentivar a produção industrial com baixa geração de gases de efeito estufa. A lei que criou o Mover estabeleceu o Conselho Diretor do Fundo Nacional de Desenvolvimento Industrial e Tecnológico. Esse conselho é quem irá administrar os recursos do fundo. O grande debate é que esse projeto de isenção de impostos para importação de remédios por pessoas físicas também estabelecia que a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, a Força Sindical e a Confederação Nacional da Indústria poderiam indicar nomes para o Conselho Diretor do Fundo Nacional de Desenvolvimento Industrial e Tecnológico. Uma votação para retirar essa parte do texto acabou empatada em 211 votos. Por esse motivo, houve outra votação e aqueles que defendiam a retirada da possibilidade dos sindicalistas estarem no Conselho venceram por 227 a 198. As discussões a respeito desse tema mobilizaram o plenário e eu separei alguns discursos para você. A líder da minoria e deputada pelo PL do Distrito Federal, Bia Kicis, pediu a retirada desse trecho do texto.
O que CUT, CNI e Força Sindical têm a ver com o tema de ciência e tecnologia? Por que essas pessoas, essas entidades representadas por pessoas, estão previstas pela lei para comporem esse fundo? Não faz o menor sentido e faz apenas com que a nossa imaginação, a nossa criatividade possam voar para imaginar os interesses dessas entidades nesse fundo. Então, esse destaque, ele vem para corrigir essa distorção. Porque nós queremos pessoas técnicas sentadas na cadeira do conselho, que vão tratar de verbas, de dinheiro a ser destinado para aqueles que querem investir na ciência e tecnologia.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, por outro lado, entende que seria fundamental haver a participação de todos os setores nas decisões de investimento em inovação industrial e tecnológica.
Por que eles querem excluir aqui a representação dos trabalhadores? Que é quem constrói, quem está no chão da fábrica, quem está construindo com o seu trabalho a política industrial. Mas não querem só excluir as representações dos trabalhadores. Querem excluir a representação dos empresários do Conselho Nacional da Indústria, que também faz parte da força produtiva do desenvolvimento industrial. Mas que lógica autoritária, que lógica de excluir quem constrói a política industrial, quem está construindo, sejam patrões ou sejam empregados e empregadas que estão construindo uma política. Aí vai dizer que empresário não tem capacidade técnica para estar neste conselho? Que trabalhadores que todos os dias estão construindo o desenvolvimento industrial desse país também não tem capacidade?
O relator do projeto e deputado pelo Progressistas do Piauí, Átila Lira, explicou o contexto da composição do Conselho Diretor do Fundo Nacional de Desenvolvimento Industrial e Tecnológico.
A lei do Mover foi aprovada, foi sancionada dia 27 de junho de 2024. E lá, os parlamentos aprovou o FINDIT, que é o Fundo de Desenvolvimento Industrial e Tecnológico. E foi criado um comitê gestor. E o próprio parlamento passou a competência ao executivo para nomear esse comitê. como ter gestor. Então não faz sentido se o legislador há 3 meses criou o FINDIT, criou como ter gestor e agora querer alterar o que foi criado recentemente. Em relação ao mérito de quem quer estar lá dentro ou não, é uma questão que deve ser discutida no Poder Executivo e tomar as medidas cabíveis.
Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, também se posicionou contra a possibilidade de sindicalistas serem indicados ao Conselho.
Não obstante ter sido votado há alguns meses atrás a possibilidade de, por decreto, o governo fazer a nomeação dos indicados, não nos parece razoável que no Conselho Diretor de Indústria e Tecnologia estejam presentes membros de sindicatos, sejam eles quais forem. E aí a proposta que está sendo aqui apresentada é que, no fundo, ficaria o representante do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que é do governo, da Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Desenvolvimento Tecnológico, do Ministério de Ciência e Tecnologia, são todos membros do governo, do Ministério da Fazenda e do CNPq, que é a Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento. Achamos extremamente razoável e, portanto, o Bloco Republicano votará sim à emenda.
Sem o trecho que autorizava a participação da CUT, Força Sindical e da Confederação Nacional da Indústria no Conselho Diretor do Fundo Nacional de Desenvolvimento Industrial e Tecnológico, o projeto que prevê que as pessoas que comprarem remédios no exterior não paguem impostos foi aprovado e será votado agora no Senado. É bom lembrar que a isenção valerá somente para medicamentos que custem até $10 mil e cumpram regras da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
Fatos e opiniões.
Como não poderia deixar de ser, as eleições municipais centralizaram atenções nos discursos dos deputados e deputadas nessa semana. Para Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, o processo eleitoral é mostra da qualidade da democracia brasileira.
A eleição produz vencedores e vencidos, mas o maior trunfo é sempre da democracia. Eu falo que é a festa da democracia, sobretudo de quem está e quem quer um compromisso do Estado de Direito. E com isso a gente respeita a vontade soberana, que é a vontade do povo, a vontade que se expressa nos pleitos e que não se duvida a lisura das urnas eletrônicas e não se suspeita da justiça eleitoral, apesar de muitos políticos e partidos assim o fazerem. Mas eu acho que as campanhas na disputa eleitoral representam uma oportunidade de a gente também ouvir o povo, ouvir suas angústias coletivas, a sua esperança, o bem comum de uma vida mais digna.
Deputado pelo PSD da Bahia, Charles Fernandes, celebrou o crescimento do partido dele.
O PSD hoje é o maior partido do Brasil. Fez 887 prefeitos. Mesmo contra alguns que estavam pronunciando em não votar no PSD. Não sei, eu não entendia por quê, mas está aí. Os resultados das urnas mostrou que o partido comandado pelo nosso presidente Kassab, de forma harmoniosa, de forma justa com todos os seus deputados, na forma de fazer política, ouvindo a todos, o PSD se saiu vitorioso.
Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, também comentou o aumento na quantidade de prefeituras que serão comandadas pelo PL e o que seria, para ele, a redução das esquerdas.
O PL cresceu, mas não cresceu de uma maneira fisiológica, cresceu de maneira planejada, em cima de princípios, de valores, elegendo prefeitos e prefeitas comprometidos com esses valores que o Partido Liberal defende. Acredito que foi uma demonstração clara de que o brasileiro não quer ir na direção do socialismo. Não quer a esquerda que prega a democracia, mas coloca em prática ações que desrespeitam princípios fundamentais da verdadeira democracia. Não tem democracia relativa.
A deputada Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, rebate as falas daqueles que veem enfraquecimento dos partidos de esquerda.
E o PT obteve uma ampliação significativa da sua representatividade em todo o país. Comparando com as eleições de 2020, o Partido dos Trabalhadores registrou um crescimento expressivo no número de votos. Em 2020, o PT conquistou 5,6 milhões de votos em todo o Brasil. Agora, em 2024, alcançamos a marca de 7,3 milhões de votos só no primeiro turno. Isso representa um aumento de quase 30% no apoio popular. Esse crescimento reflete também o número de vereadores e vereadoras que foram eleitos. Esse resultado reforça o papel do PT como um dos maiores partidos da política brasileira, com a presença marcante em todas as regiões do nosso país. Não apenas resistimos, mas também estamos em um claro processo de recuperação.
Quem falou também sobre as eleições foi o deputado Luiz Carlos Rauli, do Podemos do Paraná.
Parabéns à democracia brasileira, à instituição do voto sagrado. A eleição aconteceu. E quem ganhou a eleição? A extrema-direita, a extrema-esquerda ou o centro? É claro, olhando os números friamente, o grande centro democrático foi o grande vencedor, com 75% dos votos. A extrema-esquerda e a extrema-direita, com menos de 25% dos votos e do número de prefeituras. Esse registro de que o povo brasileiro vota pelo centro, ele tem uma conduta pelo centro, ele não gosta de radicalismo.
Na opinião de Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, muitos estariam precipitados nas análises do significado político dos resultados das eleições.
Claro que há muito o que debater. Nós da esquerda temos que debater, o centro tem que debater e principalmente a extrema-direita tem que debater. Vejam, nós estamos há apenas 6 anos tentando recompor um campo que foi golpeado no Brasil, depois de mais 4 anos de um governo de destruição nacional. Presidente Lula só tem 1 ano e 10 meses de governo. É uma recomposição, um governo de muita entrega. Somado a algo que é muito importante dizer, a lógica da eleição municipal não é necessariamente a lógica de uma eleição nacional. E é preciso a gente avaliar que nesta recomposição há crescimento, há reconhecimento de trabalho. Do outro lado, nós vemos um líder da extrema-direita derreter nas suas principais disputas. Sequer conseguiu entrar em São Paulo, porque foi escondido durante toda a campanha.
É isso, meu caro, minha querida ouvinte. Para ter mais detalhes sobre todas as votações da semana, rever ou ouvir os debates que aconteceram no plenário, acesse o site www.câmara.leg.br. Nada mais havendo a tratar, termina aqui o Fatos e Opiniões dessa semana. A sonorização do programa é de Rafael Santos. Muito obrigado por sua audiência, você que nos ouve aqui no seu rádio ou nos agregadores de podcast. Tudo de bom e até a próxima edição.
Fatos e Opiniões. Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica. A reação. E as propostas dos deputados. Produção e apresentação. Carlos Oliveira.